السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o jejum do mês de Ramadan, e hoje vamos falar sobre as coisas que invalidam o jejum. Vamos falar sobre as coisas que invalidam o jejum. E é importante ao muçulmano conhecer essas coisas, pois muitos acabam caindo nesses aspectos que invalidam o jejum e depois ficam e só perguntam depois de terminar o Ramadan o que é que deveria fazer, o que é que não deveria fazer. Portanto, é obrigação do muçulmano conhecer as diretrizes de uma determinada adoração antes de fazer essa adoração. Razão pela qual Imam al-Bukhari, rahimahullah, disse no seu Sahih: Babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal. O conhecimento, yani, precede os dizeres e as ações. Quer dizer que antes de fazermos algo, devemos procurar conhecer aquilo que a gente quer fazer. Portanto, esse é um dos assuntos mais importantes no capítulo do jejum do mês de Ramadan. Saber o que é que invalida o jejum. Pois, você sabendo o que invalida o jejum, você irá de procurar de se abster dessas coisas, protegendo o seu jejum. Quanto àquele que não dá importância ao conhecimento ou aprendizagem desses aspectos, acaba invalidando o seu jejum e ele nem sabe que o seu jejum está invalidado ou foi invalidado. Portanto, devemos prestar bastante atenção nesses aspectos. E a primeira coisa, dentre as coisas que invalidam o jejum, são as relações sexuais durante o dia no mês de Ramadan. Preste bem atenção, quando a gente diz relações sexuais durante o dia no mês de Ramadan, estamos a tirar durante a noite, pois durante a noite no mês de Ramadan é permitido ao marido ter relações com a sua esposa. Portanto, as relações sexuais durante o dia no mês de Ramadan são proibidas, e aquele que, a partir do momento que o jejuador tem relações sexuais durante o dia no mês de Ramadan, então isso invalida o seu jejum e ele é obrigado a recuperar esse jejum, jejuando esse dia, o dia que ele teve relações durante o dia no mês de Ramadan, jejuando esse dia fora do mês de Ramadan. E não só, a pessoa que tem relações sexuais durante o dia, no mês de Ramadan, deve praticar o que é chamado de kafara. Kafara é expiação do pecado. Pois relações sexuais no mês de Ramadan não é um pecado pequeno. Razão pela qual a pessoa deve expiar esse pecado, que é, primeiro, se a pessoa for capaz, então deve libertar um escravo. Deve libertar um escravo. Ou deve pagar a quantia do escravo. E hoje em dia, essa obrigação é difícil, pois, pelo que eu saiba, hoje não existe escravidão. Pode existir alguns sítios, mas a escravidão que se refere aqui é resultado da guerra. Escravos de guerra. Não só escravo de guerra, mas também, normalmente, quando os sábios falam de escravos, pois a escravidão é resultado da guerra. Mas não quer dizer que somente está ligado à guerra. Mas o seu principal, a sua principal causa é a guerra. E as guerras que existem hoje em dia, por não serem prescritas na Sharia, então os prisioneiros não são chamados de escravos. São chamados de prisioneiros. e não de escravos. Portanto, este é o primeiro aspecto. Se a pessoa tem relações sexuais no mês do Ramadan, ele é obrigado a expiar esse pecado, que é libertar um escravo ou pagar a quantia para a libertação desse escravo. Yani, suponhamos que você tenha escravos consigo, então a sua obrigação é libertar um escravo, e yani, deve ser um escravo o crente, yani, não é qualquer escravo, deve ser um escravo crente. Caso você não tenha escravo consigo, mas sabes que existe um sítio onde há escravos, então você deve pagar para libertar tal escravo. Caso você não consiga fazer isso, então deve jejuar 2 meses consecutivos. Deve jejuar 2 meses consecutivos. E esses 2 meses devem ser juntos, não pode interromper. A partir do momento que você interrompe, deve continuar de novo. Portanto, se a pessoa não encontrar um escravo para libertar, ou valor para pagar para a libertação de um escravo, então a pessoa deve jejuar 2 meses consecutivos. Isso é o quê? É uma punição por você violar a santidade do dia, yani, do mês do Ramadan. Portanto, esse é o segundo aspecto, que é, se você não conseguir libertar um escravo, então deve jejuar 2 meses consecutivos, como mencionei, sem interromper, yani, durante esses 2 meses, sem interromper nenhum dia. E por algum motivo, se a pessoa não for capaz de jejuar, yani, caso tenha uma excusa, aceite na legislação islâmica, como por exemplo tem uma doença, yani, contínua, ou tem algum problema de saúde que o impede de jejuar, yani, com essa descrição, que são 2 meses seguidos. Então, nessas condições, você deve alimentar 60 necessitados. Você deve alimentar 60 necessitados. A cada necessitado, você deve pagar, yani, deve dar a ele alimentação equivalente a nisf sa', yani, nisf sa' equivale mais ou menos a 3 quilos de comida, yani, ou alimentação que é básica no seu país. Se, por exemplo, a alimentação básica do seu país é, yani, arroz, então você deve alimentar eles com essa comida básica. E, assim, e a comida básica varia de país para país. O importante é a gente saber que esta deve ser a sequência da kafara para aquele que tem relações sexuais durante o dia do mês de Ramadan. Portanto, yani, essa pena, ou podemos assim dizer, esse castigo para a pessoa que faz o jejum, para a pessoa que faz relações sexuais, yani, durante o dia no mês de Ramadan, tem a seguinte sequência. E a pessoa, de salientar aqui algo, que a pessoa aqui não tem escolha. Dizer que eu vou alimentar 60 necessitados e vou deixar de jejuar 2 meses consecutivos. Aqui a pessoa não tem escolha. A pessoa segue essa sequência de acordo com as suas capacidades. Se você não é capaz de libertar um escravo, ou de pagar um valor montante que seja suficiente para libertar um escravo, então nessa circunstância, essa primeira pena cai, então vem a segunda, que é jejuar 2 meses consecutivos. E se por algum motivo deixaria aceitável você não conseguir jejuar 2 meses consecutivos, então você é obrigado a pagar 70, yani, a pagar refeição básica para 70 necessitados. E como disse anteriormente, aqui você não tem escolha. Dizer que outros, o que fazem? Alguns indivíduos, yani, devido à ignorância ou desleixo, eles cometem esse pecado, que é ter relações sexuais no mês de Ramadan, durante o dia. Depois dizem, eu vou alimentar 70 ou 60 necessitados. E prontos. Enquanto ele é capaz de jejuar 2 meses consecutivos. Esse, a sua expiação, não é aceite. Pois ele não seguiu a sequência. Pois essa sequência deve ser seguida. E dentre os aspectos, ou dentre as coisas que invalidam o jejum no mês de Ramadan, é ejacular durante o dia no mês de Ramadan. Ejacular por motivo de yani, beijar a sua esposa, por causa do homem, o homem que beija a sua esposa e depois ejacula, então esse, yani, o seu jejum torna-se inválido. Tanto o homem como a mulher. Yani, o importante é, caso aconteça a ejaculação devido a um beijo ou tocar, yani, alguns indivíduos yani, têm yani, muita tentação. Quando tocam uma mulher, simplesmente ejaculam. Razão pela qual os sábios dizem, yani, dentre as coisas que causa a ejaculação é tocar a mulher. A partir do momento que ele toca a mulher e ejacula, então o seu jejum torna-se inválido. Bem como aquilo que é chamado de masturbação. A pessoa que se masturba durante o dia no mês de Ramadan invalida o seu jejum. Assim como aquele que olha continuamente para uma mulher, depois ejacula. Aqueles que olham para, seja sua esposa, assim como yani, uma mulher estranha, se você repetir o olhar e depois ejacular, então o teu jejum também torna-se inválido. Isso não só também acontece para mesmo para as mulheres, mas é mais comum nos homens. Então, esses são alguns motivos, ou são algumas yani, causas que levam a pessoa a ejacular. Se ocorrer a ejaculação devido a essas causas que mencionei, então o jejum da pessoa torna-se inválido. O que diferencia yani, este invalidador, essa coisa que invalida yani, com o que mencionamos anteriormente, que é relações sexuais com a esposa, é que aqui, nesse segundo aspecto que mencionamos, que é a ejaculação durante o dia no mês de Ramadan, obriga a pessoa a recuperar esse dia fora do mês de Ramadan, yani, deve voltar a jejuar esse dia fora do mês de Ramadan. Ao passo que anteriormente nós dissemos que não só a pessoa deverá yani, voltar a jejuar, mas também tem kafara, yani, que é libertar um escravo ou pagar a quantia para a libertação de um escravo, ou jejuar 2 meses consecutivos, ou alimentar 70 necessitados. Agora, quanto a este segundo ponto, que é ejaculação, devido ao olhar ou um beijo, isso somente invalida o jejum, mas não obriga a pessoa a kafara. Quer dizer que a expiação que mencionamos anteriormente é somente específica para aqueles que têm relações sexuais com as suas esposas durante o dia yani, no mês do Ramadan. Isso aqui deve ser bem claro, porque muitos às vezes confundem. Vou voltar a repetir. A pessoa que tem relações com as suas esposas yani, durante o dia no mês do Ramadan é obrigado a jejuar esse dia fora do mês do Ramadan como compensação, e não só é obrigado a pagar kafara ou yani, a expiar esse pecado que se quer libertar um escravo ou pagar a sua quantia ou jejuar 2 meses consecutivos ou yani, alimentar 60 necessitados. Enquanto que a pessoa que ejacula simplesmente sem ter relações sexuais, essa pessoa somente deverá jejuar nesse dia. Yani, deverá jejuar esse dia fora do Ramadan. Quer dizer que é somente obrigado a compensar esse dia. Essa é a diferença entre esses dois casos. E devem estar bem claro, porque muitos confundem. Portanto, aqui um caso. A pessoa dorme, por exemplo, durante o dia no mês do Ramadan e tem o que chamam de sonhos molhados. Yani, sonhos molhados, yani, as pessoas conhecem. É que a pessoa, yani, no sonho, é como se tivesse a ter yani, relações no sonho e acorda enquanto ejaculou. Esse tipo de casos não invalida o jejum. A pessoa que tem sonhos molhados durante o dia no mês do Ramadan, isso não invalida o seu jejum. Somente a pessoa é obrigada de fazer o ghusl. A pessoa somente é obrigada de fazer o ghusl. Pois a ejaculação não foi de propósito. Pois a pessoa quando dorme, yani, não tem controle do seu corpo. A pessoa quando dorme não tem controle do seu corpo. Assim como os sábios mencionam, yani, por exemplo, aquele que durante um acidente, a pessoa fez um acidente e, yani, por defeito no seu corpo, ejaculou. Então também o caso é o mesmo, a pessoa não é, essa pessoa não invalida o seu jejum devido a essa ejaculação. A ejaculação que invalida o jejum é a ejaculação voluntária. A ejaculação voluntária. Toib. E dentre as coisas que invalidam o jejum, a comida e a bebida. A comida e a bebida. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِيمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que a comida, o comer e beber, deve ser somente à noite, durante o mês de Ramadan. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Yani, comam e bebam até que o fio branco se distinga para vós do fio preto da alvorada. Thumma atimmu siyama ila al-layli. Yani, em seguida, completem o jejum até a noite. Yani, completem o jejum. E o jejum, a gente sabe, definimos anteriormente, que é a abstenção das coisas que o invalidam. Portanto, comer e beber durante o mês de Ramadan, yani, durante o dia no mês de Ramadan, constitui uma das coisas que invalida o jejum. Taib. Vamos supor que alguém esqueceu e bebeu água. Isso acontece, principalmente no início do mês de Ramadan. Algumas pessoas esquecem e bebem água. Nesses casos, o jejum não é inválido. Por mais que a pessoa coma e beba, mas devido ao esquecimento, então o seu jejum não foi invalidado para essa comida ou essa bebida. Então, alguém pode perguntar qual é a evidência disso? A evidência disso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no Sahih al-Bukhari: "Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmah fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." O profeta sallallahu alaihi wasallam diz nessa narração: "Man nasiya wa huwa sa'im, aquele que estiver de jejum e esquecer, fa akala aw shariba, comer ou beber, yani, devido ao esquecimento, falyutim masoumau, yani, que complete o seu jejum." Quer dizer que o jejum dele não está invalidado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Falyutim masoumau, que complete o seu jejum." Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Yani, na verdade, aquele que o deu de comer e beber foi Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que comeu por esquecimento ou bebeu por esquecimento durante o dia no mês de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala é quem o alimentou. Então isso não invalida o jejum, pois o esquecimento, quando a pessoa está, yani, esquecida, a sua ação pode ser involuntária. Razão pela qual a pessoa, quando se recorda, yani, tira o que está na boca. E é obrigação do muçulmano, se você ver alguém a comer ou a beber por esquecimento no mês do Ramadan, você recordar a pessoa para que ele deixe de comer ou beber. Portanto, nesse caso, yani, a pessoa que come e bebe durante o dia no mês do Ramadan por esquecimento, o seu jejum está intacto. Quer dizer que o seu jejum não fica invalidado. Pois, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Aquele que, yani, deu de comer e beber foi Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra, yani, a grande facilidade do, yani, do Islam. O Islam dá bastante facilidade ao servo. E dentre as coisas que invalidam o jejum é ingerir algo por via das narinas, seja água ou algo parecido, ou vapor, como é o caso do tabaco, ou outras substâncias que são introduzidas a partir das narinas, e a pessoa sente, yani, na garganta. Isso invalida o jejum. Razão pela qual os sábios, yani, chamam a atenção das pessoas para se distanciarem daquilo que nós aqui chamamos de buhur. Buhur é uma planta que é acendida, yani, uma planta que tem um bom cheiro, é acendida e a pessoa, yani, respira aquele cheiro. Os sábios dizem que isso, a pessoa deve se abster durante o dia no mês do Ramadã. Pois os sábios descobriram, alguns sábios que investigaram, descobriram que nesse vapor contém água. Portanto, tudo aquilo que vai à garganta via as narinas, seja água ou algo parecido, isso invalida o jejum. O mesmo caso é o caso do cigarro. Aqueles que, o ayyadu billah, que foram, yani, testados com o cigarro, que fumam o cigarro. Aquele que fuma durante o dia no mês do Ramadã, alguém pode dizer, isso não é comida, é simplesmente um fumo. A partir do momento que aquele fumo entra, yani, dentro de si, voluntariamente, então o seu jejum torna-se inválido. E assim como outros medicamentos que são ingeridos por via das narinas e que atingem a garganta. E existe também um outro medicamento que é bastante comum nessas zonas da Ásia, que chamam de Vicks. A pessoa normalmente põe quando está constipada e sente, noutros países chamam de mentol. A pessoa simplesmente põe nas narinas, sente, cheira um determinado objeto onde contém essa substância e sente, yani, algo na sua garganta, o que chamam de mentol. Isso também invalida o jejum. E dentre as coisas também que invalida o jejum é tomar nutrientes por via das veias. Aquele que toma, yani, nutrientes ou vitaminas por via das veias, isso também invalida o jejum. Yani, existem pessoas que têm determinadas injeções que contêm, yani, vitaminas ou nutrientes que vai diretamente para a veia. Essas injeções invalidam o jejum. Pois isso constitui alimentação. Isso constitui alimentação. E alimentação é proibida durante o dia no mês de Ramadã. E dentre essas coisas que invalidam o jejum também é a injeção de nutrientes. Essa injeção, por mais que não vá nas veias, mas desde que tenha nutrientes, dá força ao corpo, ou tenha vitaminas, isso também invalida o jejum. Pois isso é como se fosse comida. E a comida invalida o jejum. E existe um outro tipo de injeção, que é aquela que vai para por baixo da pele, que não contém nutrientes, simplesmente vai, yani, tendo determinados medicamentos, mas a injeção vai por baixo da pele. Esse tipo de injeções, yani, os sábios aconselham aos jejuadores de se absterem dela durante o dia no mês do Ramadã, e que usem durante a noite. E, excepto caso a pessoa esteja doente, yani, o médico prescreveu de que se você não tomar essa injeção nesse tempo, Então, a tua doença pode piorar ou pode ter determinados sintomas que levam em causa a sua saúde. Nesses casos, você é como um doente. E o doente, no mês do Ramadã, não é obrigado a jejuar. Caso o jejum tenha efeitos, cause danos à sua saúde. A pessoa, caso esteja doente, então, jejue aquele dia que perdeu no mês do Ramadã, jejue fora do mês do Ramadã. Portanto, essas são algumas injeções que mencionamos que devem ser, o jejuador deve se abster delas durante o dia do mês do Ramadã. E dentre as coisas também que invalidam o jejum no mês do Ramadã é tirar sangue do corpo. Tirar sangue do corpo voluntariamente. Note que aqui estamos a mencionar voluntariamente. Quer dizer que se sair o sangue involuntariamente, então não quebra o jejum. Como é o caso, por exemplo, da pessoa que teve uma ferida, de repente começou a sair sangue. O sair sangue aqui é involuntário, pois a pessoa não intencionou sair aquele sangue. Nesse caso, o jejum da pessoa não é inválido. Mas o caso da pessoa tirar o sangue voluntariamente, nesse caso, como sabe, dizem isso, invalida o jejum. Como é o caso da hijama, embora os sábios tenham divergência nisso, assim como como o chefe aqui mencionou, aqueles que tiram sangue para doar. Isso por quê? Porque tirar sangue do corpo deixa o corpo fraco. E o jejuador, no mês de Ramadã, estando fraco, não é capaz de jejuar à vontade. Terá dificuldades. Então, a religião recomenda que a pessoa esteja em condições, esteja forte. Razão pela qual foi prescrito a refeição antes da pessoa começar a jejuar. Aquela refeição é para a pessoa ter força de jejuar durante o dia do mês de Ramadã. Falamos na aula passada do Sahur. O Sahur, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, tem bênção. E uma das bênçãos é que deixa o jejuador com energia. A religião não traz dificuldades às pessoas. Mesmo o jejum sendo algo, entre aspas, doloroso para algumas pessoas durante o dia, no mês do Ramadã, mesmo assim a religião foi misericórdia para com os seus servos, recomendando às pessoas de tomando uma pequena refeição antes de começarem a jejuar, que é o sahur. E se a pessoa durante o dia no mês do Ramadã tira sangue do corpo, a gente sabe que o sangue é um dos elementos que dão força à pessoa. Então, a ausência do sangue, ou a diminuição do sangue do corpo, torna o jejuador fraco. E assim começará a ter dificuldades de completar o dia do jejum. Razão pela qual, tirar sangue, alguns sábios consideram como algo que invalida o jejum. E como vem no hadith aftara al-hajim wal-mahjum, a pessoa que faz hijama, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele quebrou o seu jejum. Portanto, como mencionei anteriormente, esses casos é sair sangue do corpo voluntariamente ou tirar sangue do corpo voluntariamente. Caso seja involuntário, a pessoa não é julgada por isso. Como mencionei, a pessoa, por exemplo, faz um acidente ou faz algum movimento e sai sangue do corpo. Nessas circunstâncias, o seu jejum continua válido, pois o sangue saiu involuntariamente. Como é o caso de sangramento nas veias que estão no, nos dentes, ou sangramento yani, das narinas durante o dia no mês de Ramadan, esses sangramentos não invalidam o jejum. Esses sangramentos não invalidam o jejum. Assim como aquele que tem uma ferida já antiga e faz um movimento, de repente sai sangue. Também isso não invalida o seu jejum, pois o sangue saiu involuntariamente. Ou caso também alguém tenha uma intervenção nos dentes, yani a pessoa tira dente durante o dia no mês do Ramadan, por algum motivo a pessoa tira dente e sai sangue, o sangue que sai do, yani devido à tiragem do dente, esse sangue também, yani, não invalida o jejum. E dentre as coisas também que invalidam o jejum, é o vômito propositado. A pessoa que vomita de propósito. E a gente sabe que vômito é tirar aquilo que está dentro do estômago. Seja isso comida ou bebida. Portanto, isso invalida o jejum. Caso a pessoa faça isso voluntariamente. A pessoa, por exemplo, se leva seus dedos, coloca na boca e depois vomita. Então, isso invalida o seu jejum. Ou a pessoa cheira uma determinada substância de propósito e depois vomita. Então, esse vômito interrompe ou invalida o seu jejum. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: "Man zara'ahu al-qay, falaysa alayhi qada'. Wa man istaqa'a 'amdan, falyaqdi." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que yani o vômito sobrepor-se sobre ele, yani quer dizer que saíram voluntariamente. Então, diz que essa pessoa não deve jejuar yani, para esse dia, yani, não deve compensar esse dia de jejum. Isso quer dizer que o seu jejum não é inválido. E mais à frente diz: وَمَنْ اِسْتَقَعَ عَمْدًا. E aquele que yani, vomita propositamente, فَلْيَقْضِ. Então, que compense esse dia de jejum, jejuando fora do Ramadan. Então isso mostra-nos de que temos dois tipos de vômito. O vômito voluntário e involuntário. O voluntário yani, quebra o jejum ou invalida o jejum. E o involuntário não quebra ou invalida o jejum. E assim como dentre as coisas que é obrigatório ou é recomendável ao jejuador se abster durante o dia no mês de Ramadan, são as gotas dos olhos. Caso a pessoa yani, não tenha necessidade de usar essas gotas, então a pessoa deve se abster disso. Alguns sábios até são da opinião de que essas gotas quebram o jejum. E os sábios dividem essas gotas. Caso a gota que a pessoa põe no olho, a pessoa não sinta yani, sabor na garganta, porque existem yani, gotas que quando a gente põe nos olhos, sente, yani, sente algo na garganta. Esse tipo de gotas invalida o jejum. Mas há gotas que simplesmente ficam nos olhos. Quer dizer que não deixam, a pessoa não sente o sabor na garganta. Essas gotas, os sábios recomendam a pessoa se abster delas, caso não haja necessidade para tal. E tudo que se assemelha a gotas, a pessoa é obrigada ou é recomendável a se abster durante o dia no mês de Ramadan. Assim como quando a pessoa faz a ablução, yani o wudu, a pessoa não deve exagerar quando faz madmada, o istinshak, yani quando a pessoa coloca água na boca e nas narinas, a pessoa não deve fazer com yani, não pode aprofundar muito. Fazer isso, olha, uma parte da água pode cair ou descer para a garganta. Quer dizer que a pessoa deve fazer de uma forma suave. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Yani, aprofunde o istinshaq, que é colocar água nas narinas e tirar, excepto se estiveres de jejum. Quer dizer que quando a pessoa está de jejum, não deve exagerar quando coloca água nas narinas. E algo que muitos têm dúvidas, que é o siwak. Será que é permitido usarmos o siwak durante o dia, no mês do Ramadan? Yani, o siwak, para algumas culturas, eles não têm o siwak, usam escova, escova de dentes. A escova de dente não afeta nada o jejum, como diz aqui o Sheikh. Pelo contrário, é algo recomendável, ao contrário do que muitos pensam. Yani, limpar os dentes é algo recomendável, pois a pessoa, quando fica muito tempo sem comer, a boca começa a retirar um odor. Então, quando a pessoa limpa os seus dentes, remove esse mau odor. Portanto, limpar os dentes no mês do Ramadan, durante o dia, é algo recomendável. É algo recomendável. Seja isso de manhã, ou seja isso ao meio-dia, ou seja isso ainda de tarde. Portanto, o siwak, a escova de dentes, é algo recomendável. E siwak é um pau de uma árvore, chama-se oud, que é usado para limpar os dentes. E também entra nisso o que as pessoas chamam de escova de dentes. Yani, alguém pode perguntar, caso a pessoa esteja andando e de repente passa por um lado onde haja muita fumaça. Yani, a pessoa está andando de jejum e passa ou numa fábrica ou seja onde for, onde tenha fumo. E esse fumo entra pelas narinas ou pela boca. O que a pessoa deve fazer? Ou será que isso invalida o jejum? A resposta é que isso não invalida o jejum. A pessoa que, involuntariamente, entra-lhe o fumo ou poeira, a pessoa também, por mais que entre poeira na garganta ou nas narinas, isso não invalida o jejum. Isso não invalida o jejum, pois isso foi ou entrou involuntariamente. O mesmo caso, se caso entre mosca, caso entre na boca, ou mesmo guayado bilá, ou mesmo entra até na garganta, caso entre a mosca dentro da pessoa involuntariamente, isso não invalida o jejum. O seu jejum continua intacto. E dentre as coisas que um jejuador deve se abster quando estiver de jejum, algumas coisas, seja de jejum, assim como não, em todas as circunstâncias, a pessoa deve se abster delas, e ainda mais quando a pessoa está de jejum, é a calúnia. Calúnia é como muitos fazem, infelizmente. Durante o dia do mês do jejum, não fazem nada, sentam e começam a caluniar. Ou mesmo, também, a mentira. Mentir durante o mês do Ramadan. Ou insultar durante o dia. Isso é proibido em todas as circunstâncias. Mas, a proibição é mais severa quando a pessoa está de jejum. Taíbe. Alguém pode perguntar, Caso alguém te ofenda, alguém fala mal de ti, enquanto você está de jejum, o que você deve falar para ele? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ensinou-nos etiquetas do jejuador nessas circunstâncias. Diz que quando alguém te ofenda ou quer algo consigo, yani, quer te causar confusão ou problema, diga a ele, inni sa'im, yani, eu estou de jejum. Como os sábios dizem, essa palavra, eu estou de jejum, você está a mostrar à pessoa de que eu sou capaz de te responder, mas, por eu estar de jejum, eu não te respondo. Quando alguém quer te fazer mal ou te insulta, simplesmente diga para ele, eu estou de jejum. E pronto. Pois algumas pessoas, yani, para eles é fácil deixar de comer, beber e tudo que mencionamos que invalida o jejum, mas continuam, ainda mesmo de jejum, a mentir, a falar mal das pessoas, a difamar as pessoas. Outros até são capazes de, yani, entrar em lutas durante o mês do, yani, do mês do, durante o dia no mês do Ramadã. Então, esse tipo de pessoas não jejuaram na íntegra, pois o jejum é a abstenção disso tudo. Pois, até diziam alguns salaf, a categoria mais baixa de jejum é deixar de comer e beber. Quer dizer que deixar de comer e beber é algo que todos conseguem. Mas, yani, o nível do jejum da pessoa vê-se quando a pessoa deixa de, não só de comer e beber, assim como a pessoa deixa de, yani, falar mentiras, difamar as pessoas ou insultar, ou criar, yani, confusão ou briga quando estiver de jejum. A pessoa que deixa isso tudo, esse sim é que, yani, está verdadeiramente de jejum. Pois não basta simplesmente deixar de comer e beber, enquanto a pessoa ainda continua tendo as suas más etiquetas. Portanto, o jejum, yani, educa a pessoa durante um determinado tempo. E isso ajuda a pessoa a continuar depois do Ramadã. Portanto, o tempo, o mês de Ramadã é um mês que a pessoa, yani, faz um exercício espiritual que o ajuda, caso você queira de fato deixar determinados vícios, o mês de Ramadã é o tempo ideal para tal. Por quê? Por exemplo, vamos supor que a pessoa fuma, o Ayyadu Billah. Os fumadores conseguem ficar, yani, de romper da alvorada até o pôr do sol sem fumar. Quer dizer que a maior parte do dia passaram sem fumar. Então, quer dizer que fazendo isso 30 dias, então você é capaz de deixar de fumar, não só no mês de Ramadã, assim como fora do mês de Ramadã. Porque muitos dizem, o vício é difícil de deixar, o vício é difícil de deixar, e assim por diante. Se você foi capaz de deixar durante o dia do mês de Ramadã, isso é uma evidência de que você é capaz de deixar, assim como fora do Ramadã. Portanto, o jejum tem um significado, yani, bastante profundo, que muitos não conseguem, yani, alcançar esse conhecimento do jejum do mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos a oportunidade de a gente edificar o nosso caráter também no Ramadã. Pois a pessoa torna-se compassivo para os necessitados, os pobres, porque você sente o que ele sente. Isso faz com que você muda o seu caráter. Você começa a dar importância aos pobres, porque você passou a fome durante um determinado tempo. E você sabe o que é passar, você sabe o que é passar fome. Pois muitos não vivem a realidade dos pobres, razão pela qual, yani, não dão importância aos pobres. Acham algo normal. Portanto, você quando vive a realidade dos pobres, no mês de Ramadã, isso cria em ti, yani, o espírito de apoiar os pobres. Ao contrário que muitos fazem, quando chega o mês de Ramadã, ao contrário, eles fazem um mês de banquete. O mês de Ramadã, para alguns, é um mês de banquete. É um mês de, yani, tornarem-se improdutivos. Yani, quando estão de jejum, passam o dia na televisão. Yani, como estão de jejum, não têm nada para fazer, ficam na televisão ou ficam a dormir durante o dia. Esses não conhecem a realidade do jejum, não conhecem o objetivo do jejum. Razão pela qual são privados da bênção do mês de Ramadan. Nem todo que jejua no mês de Ramadan, de fato, é recompensado verdadeiramente por Allah subhanahu wa ta'ala devido a esse jejum. Alguns deixam de simplesmente comer e beber, mas você olha para ele e parece que não mudou nada. Razão pela qual, yani, alguns sabe, dizem, se você quer ver sinal de aceitação de uma adoração como jejum, veja a pessoa, o estado da pessoa depois do Ramadan. Se a pessoa mudou depois do Ramadan, então quer dizer que tem algo nele que beneficiou-se do mês do Ramadan. Tem algo nele que mudou. Agora, se você entra no mês do Ramadan de uma forma, sai da mesma forma, wa'iyadu billah, você não se beneficiou do mês do Ramadan em nada. Simplesmente, como vem no hadith, você simplesmente deixou de comer e beber e você não ganhou, excepto a fome. Como vem no hadith Qudus. Portanto, yani, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê fé para que possamos jejuar no mês de Ramadan com fé e para que possamos sair no mês de Ramadan com ainda mais fé. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça chegar ao mês de Ramadan e que nos dê força e iman para que possamos viver bem como morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallah.